Microsoft abre pré-venda do Xbox One X no Brasil. Google Assistente agora pode identificar músicas. Amazon vai lançar concorrente do Chromecast aqui no Brasil. Apple estaria lucrando mais de 60% com cada iPhone X. E esses são os destaques do Canal Tech News, que começa agora. Fala, galera, tudo bem com vocês? Hoje a Microsoft deu o pontapé inicial na pré-venda nacional do Xbox One X, a versão mais poderosa e com gráficos em 4K do seu videogame. Com lançamento previsto para o dia 15 de dezembro, a edição brasileira está custando R$ 3.999.
Os primeiros da fila vão levar para casa a versão Project Scorpio Edition, que tem um design diferenciado com cores em gradiente na carcaça e Project Scorpio escrito no corpo do videogame e no controle. O termo é uma menção ao codinome de projeto da plataforma, enquanto ela ainda estava em desenvolvimento. A versão acompanha ainda uma base exclusiva, que serve para deixar o dispositivo na vertical. Por dentro, os consoles em suas edições Project Scorpio e convencional são exatamente os mesmos. O grande destaque do Xbox One X é a capacidade de rodar games com conjunto gráfico aprimorado, em resolução 4K e taxa de 60 quadros por segundo. Todos os acessórios e jogos da versão original do Xbox One são compatíveis com a nova versão da plataforma.
Hoje a Google está cheia de novidades. Primeiro, a empresa anunciou que agora seu assistente virtual vai identificar as músicas, e não só nos novos Pixels. A outra novidade é que agora também vamos conseguir saber o tempo de espera nos restaurantes.
Em relação ao Assistant, agora é só perguntar qual música é essa, para que o assistente reconheça automaticamente a canção que está sendo executada no ambiente e informe o nome da faixa e do artista. Além de fazer o pedido verbal para identificar qual música está sendo tocada, a assistente virtual vai ficar ouvindo a canção para exibir um card com informações da faixa em execução. O recurso de identificação musical está disponível na mais recente atualização do Google Assistente, que já está sendo disponibilizada gradualmente para os usuários. Já em relação às filas em restaurantes, agora a empresa quer ajudar a contornar situações como essas com uma nova função, que vai exibir os tempos de espera em um estabelecimento, tanto nas buscas comuns quanto em seus aplicativos de mapa. Já disponível de forma segmentada em diversos países, incluindo o Brasil, a opção aparece de duas maneiras diferentes. Na página de informações de um estabelecimento, por exemplo, os informativos sobre filas aparecem onde hoje já está o gráfico de barras, indicando a lotação do local e os horários de pico e menor circulação de pessoas.
A Amazon anunciou o lançamento do Fire TV Stick Basic Edition. O dispositivo, que é uma espécie de Chromecast, está disponível em mais de 100 países a partir de hoje e em breve vai chegar também ao mercado brasileiro. A vantagem do modelo em relação ao concorrente criado pelo Google é que ele não depende de um smartphone ou de um computador para transmitir os vídeos.
Ele funciona como uma espécie de mini computador voltado para a execução de conteúdos multimídia de serviços como Netflix, YouTube e o Prime Video da própria Amazon. Além disso, o aparelho também é capaz de rodar aplicativos e jogos. As configurações da edição básica do aparelho incluem 8 GB de armazenamento interno, processador de 4 núcleos e 1 GB de memória RAM, sendo capaz de reproduzir vídeos dos mais variados tipos nas qualidades 720p e 1080p, com uma taxa média de 60 quadros por segundo. A diferença entre essa edição e a original é que ela não oferece suporte a assistente de voz Alexa para realizar buscas. No site da Amazon americana, o Fire TV Stick Basic Edition já está disponível por $50. A empresa ainda não divulgou o preço e a data de disponibilidade do dispositivo aqui no Brasil.
O iPhone X chegou ao mercado cercado de dúvidas e expectativas, mas o fato é que ele pode ajudar a Apple a bater mais um recorde de lucros. De acordo com os especialistas, isso seria possível porque a margem de lucro de cada aparelho vendido seria de cerca de 64%. Isso poderia levar a empresa a alcançar a marca de US$ 87 bilhões em lucros no trimestre atual.
A análise foi feita pelo MyFix Guide, que desmontou o iPhone X e avaliou os valores cobrados por cada peça no mercado. Na soma dos materiais, o custo estimado de produção da versão mais modesta do iPhone X é de US$ 357,50. Nos Estados Unidos, ele é vendido por US$ 999. Isso significa mais do que 50% da média de valores de fabricação das gerações anteriores do smartphone, que sempre variaram entre os 200 e 250 dólares. É claro que a conta não inclui outros custos, como administração, funcionários, distribuição e, principalmente, as sempre enormes despesas com marketing, que, na visão dos analistas, pode aumentar esse valor em 10 a 15%. Ainda assim, elas sempre estiveram presentes desde a primeira geração do iPhone. Ou seja, mesmo que a margem total obtida pela Apple no modelo 10 não seja de mais de 60%, ela ainda é a maior de todos os lançamentos da marca já realizados até hoje. De acordo com o MyFix Guide, a parte mais cara do iPhone X é sua tela OLED, que deve custar cerca de US$ 65,50, mais do que o dobro da segunda peça mais cara do produto, sua carcaça de aço inoxidável, que tem preço estimado de US$ 36 em cada unidade.
Tem golpe novo na praça, hein? Agora os criminosos estão usando um dos truques mais velhos do mundo digital para tentar fisgar os assinantes da Netflix mais desavisados. Basicamente, eles tentam roubar informações de login e dados de cartão de crédito por um e-mail que se passa pelo serviço e afirma que a conta do usuário foi suspensa devido a problemas de pagamento.
A mensagem até que é bem convincente, já que usa o estilo visual das comunicações da Netflix, além de conter o nome do assinante logo no cabeçalho. Algumas mensagens também contêm um código de erro, algo que é bastante comum em e-mails disparados em massa. Além disso, vem aquela pressão, já que o assinante precisaria resolver o suposto problema em até 48 horas ou teria sua conta permanentemente bloqueada no serviço. Uma vez que os dados são inseridos em uma página online, que também parece com a da Netflix, os usuários recebem a mensagem informando que sua assinatura está reativada. Ao checarem o serviço, é claro que tudo vai funcionar bem, já que nada nunca aconteceu. A partir daí, segue o baile de sempre. Com os dados das vítimas em mãos, os responsáveis pela campanha de spam realizam compras online, compras de moedas virtuais e tentam usar o e-mail e a senha inseridos para acessar outros serviços. Os métodos de proteção são tão conhecidos quanto o golpe em si. É só certificar sempre da veracidade do autor de uma mensagem, ficar de olho na URL usada pelo remetente e, é claro, conferir se a sua conta foi mesmo bloqueada antes de fazer qualquer coisa.
E o canal Tech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias.
YouTube ganha atualização específica para a tela do iPhone X. NASA cria playlist no SoundCloud com 22 sons fantasmagóricos do espaço. Snapchat desmente rumores e garante que não vai encerrar suas atividades.
E por hoje é só, pessoal, mas não esquece de acompanhar a gente também lá nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo!